DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal prossegue o julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. Bruno Langa admite que recebeu o pagamento milionário da Privinvest.
A questão que se coloca agora, já que o senhor diz que recebeu o dinheiro da Previdência, quanto dinheiro recebeu?
1,5 milhões de dólares.
Recebeu 8 milhões e 500 mil dólares americanos, não é?
Sim, meritíssimo.
Em Nampula, a autarquia da Renamo denuncia a auditoria relâmpago com motivações políticas.
Qualquer auditoria, seja relâmpago, tem que ter termos de referência. Nós recebemos sem carimbo, sem nenhuma assinatura, o que tudo indicou e trouxe essa desconfiança, que acompanhou com especulações e com informações vindas do Partido Frelimo.
E em Angola, a oposição pede a João Lourenço que não promulgue a lei eleitoral, temendo fraude.
Em nome da paz, da estabilidade política, da verdadeira democracia e da credibilidade de Angola ao nível do mundo, o titular do Poder Executivo e Presidente da República não deve promulgar esta lei.
São os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 2 de setembro. E começamos então em Moçambique, neste que foi o 8º dia de julgamento do caso das dívidas ocultas. Bruno Langa, amigo de Ndambi Guebuza, filho do antigo presidente Armando Guebuza, confessou que recebeu 8 milhões e meio de dólares da Privinvest, empresa acusada de pagamento de subornos. O réu frisou, no entanto, que foi apenas o pagamento pelo seu trabalho no âmbito do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva. Langa denunciou também que foi alvo de pressão durante a fase de instrução preparatória deste caso, considerado o maior escândalo de corrupção do país. Romeu da Silva acompanhou a audição em Maputo.
Bruno Langa, amigo da infância de outro arguído, Ndambi Guebuza, confessou esta quinta-feira em tribunal ter recebido 8 milhões e 500 mil dólares da Privinvest. A empresa é acusada do pagamento de subornos, mas o réu rejeita que o dinheiro que recebeu tenha sido ilegal. Segundo Bruno Langa, os 8,5 milhões de dólares foram para o pagamento do trabalho de consultoria que prestou à Privinvest.
A questão que se coloca agora, já que o senhor diz que recebeu o dinheiro da Privinvest, quanto dinheiro recebeu?
1,5 milhões de dólares.
Recebeu 8 milhões e 500 mil dólares americanos, não é?
Sim, meritíssimo.
Para fazer consultoria de hotelaria e imobiliária.
Durante o interrogatório desta quinta-feira, o amigo do filho mais velho do ex-presidente da República, Armando Guebuza, afirmou ainda que durante a instrução preparatória foi obrigado a assinar as suas declarações. A denúncia surgiu na sequência de uma pergunta do Ministério Público sobre o nível de participação de Bruno Langa no projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, em que Privinvest estava envolvida. O Ministério Público constatou que as declarações do réu em tribunal contradiziam as suas declarações na fase de instrução preparatória. Depois de ler as suas declarações, Bruno Langa voltou atrás na palavra e reconheceu.
O que eu disse aqui é verdade. O que está ali escrito, o procurador Alberto Paulo fez com que eu dissesse aquilo. Ameaçou-me de me prender por várias vezes. O meu advogado, eu troquei de advogado, mas ele confirma. Estava com o seu colega felino que está ao seu lado quando as ameaças todas começaram.
O Ministério Público quis entender o grau da alegada ameaça do procurador ao réu, perguntando a Bruno Langa se estava tranquilo sobre essa revelação que considera ser grave.
Sim, estou.
Está tranquilo. O senhor esteve ou não acompanhado do seu advogado?
Sim, estive.
O senhor está a dizer que o seu advogado presenciou as ameaças e, não obstante, permitiu que o senhor assinasse um auto de declarações nessas condições em que o senhor foi ameaçado e coagido?
Sim.
O seu advogado esteve ciente e permitiu?
Sim, digníssimo.
É isso que o senhor está aqui a dizer?
Sim, digníssimo.
Em tribunal, o arguido revelou que, no âmbito do seu trabalho para a Privinvest, viajou até os Emirados Árabes Unidos e Kiel, na Alemanha. Neste país, teria encontrado o amigo Ndambi Guebuza em dezembro de 2011, além do outro arguido no processo, Teófilo Nyangumeli. Durante a sessão desta quinta-feira, Bruno Langa começou a responder às perguntas do juiz Efigênio Batista de forma serena, mas acabou entrando na onda do inquérito a Ndambi Guebuza ao responder com "não me recordo" ou "não vou responder essa pergunta". Romo da Silva, DW, Maputo.
Nós, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião. No Facebook, hoje, perguntámos o que achou da prestação de Bruno Langa no julgamento das dívidas ocultas. Recebemos várias respostas, espreitamos já algumas. João Dick escreve que Bruno Langa foi contaminado por Ndambi só colocar Nhangumel no fogo. Rosário Ntepa pensa que os arguídos estão de mãos dadas para trazerem a verdade ao povo moçambicano desde o início do julgamento das dívidas ocultas. O Mutota, Teófilo, Nhangumel e o Bruno Langa estão a mostrar-nos que foi um autêntico uso indevido do dinheiro que era destinado para o povo moçambicano. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A crise alimentar que se vive em Cabo Delgado, norte de Moçambique, deverá continuar no próximo ano, apesar de os níveis de violência armada estarem a diminuir. É o que diz um relatório da Rede de Alerta Antecipado de Fome. Segundo o documento, em áreas inacessíveis, até mesmo para a ajuda humanitária, devido ao conflito entre militares e grupos insurgentes, existe a preocupação de situações mais extremas, com falta de alimentos mais acentuada. Entretanto, as telecomunicações móveis foram parcialmente restabelecidas nos distritos de Palma e Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, após os ataques armados na região. O anúncio foi feito hoje por uma das operadoras, a Vodacom. A reativação da cobertura móvel inclui as carteiras móveis, um serviço com o qual são feitas muitas das transações financeiras em zonas rurais e remotas. O sinal regressa depois de as forças militares de Moçambique, com apoio do Ruanda, terem garantido condições para equipas técnicas avançarem com a reparação de infraestruturas destruídas. A missão de treino militar da União Europeia para Moçambique é um assunto pacífico entre os 27 e está a ser estabelecida com muito consenso. A garantia é do ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, falava na Eslovénia à saída de uma reunião informal de ministros da Defesa em que os 27 discutiram a constituição da missão de formação militar em Moçambique, aprovada em julho passado. Sem avançar detalhes, o ministro português diz que a disponibilidade manifestada pelos Estados-membros foi muito positiva e dá total confiança de que a missão estará no terreno no início do próximo mês. O governo angolano criou uma task force para acompanhar a distribuição de ajuda para as vítimas da seca no sul de Angola. Segundo o executivo de Luanda, foram enviadas quase 5.200 toneladas de bens desde 2019, das quais 840 este ano, em causa às regiões do sul e sudeste do país, particularmente os municípios do Curoca, na província do Namibe, Kahama, na província do Cunene e Gambos, na província da Huila, tendo em conta a previsão do agravamento da situação da seca nos próximos meses. Na Guiné-Bissau, o PAIGC acusou hoje o governo de ser o principal responsável pela terceira vaga da pandemia da Covid-19 no país. Em conferência de imprensa, o vice-líder do grupo parlamentar do PAIGC, Wasna Danfá, afirmou que, em vez de propor medidas sérias, o governo adota atitudes que potenciam o alastramento da doença. O deputado do PAIGC acusou ainda o governo de restringir as liberdades dos cidadãos através de declarações de estados de emergência ou de calamidade sanitária sem autorização prévia do Parlamento. O antigo primeiro-ministro guineense Domingos Simões Pereira diz que foi impedido pelo governo da Guiné-Bissau de chefiar a missão de observação eleitoral da União Africana em São Tomé e Príncipe. Simões Pereira, que se encontra temporariamente em Lisboa, indicou que, após ter sido formalmente convidado pela União Africana e de ter dado a sua anuência, recebeu na quarta-feira uma comunicação daquela organização informando que já não seria possível a missão devido a reticências das autoridades guineenses.
DW Deutsche Welle.
O Conselho Municipal da cidade de Nampula, liderado pelo autarca da Renamo, Paulo Van, está a ser alvo da Inspeção Geral da Administração Pública desde esta quinta-feira. A edilidade suspeita que os inspectores procuram respostas a questões colocadas pela Frelimo sobre a origem dos fundos usados para obras públicas e limpeza da cidade. Van fala num ato ilegal e com intenções políticas. Citou Lucek, em Nampula.
Após a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o principal partido da oposição na autarquia de Nampula, ter exigido a Edilidade explicar sobre a proveniência das verbas que usa para a construção de estradas e limpeza da cidade, uma equipa da Inspeção-Geral da Administração Pública, IGAP, decidiu iniciar uma auditoria ao município sem aviso prévio. Ossofo Ulani, chefe do gabinete do Edil de Nampula, classifica o ato como estranho e com ligações políticas por não ter observado princípios legais.
Qualquer auditoria, seja relâmpago, tem que ter termos de referência, que pelos quais a instituição responde às perguntas a partir dos termos de referência. Mas o objeto pelo qual devia ser o caminho para a auditoria, que era o termo de referência, nós recebemos sem carimbo, sem nenhuma assinatura, o que tudo indicou e trouxe essa desconfiança, que acompanhou com especulações e com informações vindas do Partido Frelimo.
O chefe do gabinete do Edil, Paulo Vahale, desconhece os objetivos da inspeção à Edilidade, mas já suspeita o que se pretende com a ação.
Nós tivemos nos arredores uma informação especulativa de que o principal objetivo desta auditoria relâmpago é perceber a proveniência dos fundos que com os quais o município de Nampula faz os seus trabalhos ao nível da cidade em benefício do povo. Mas se a preocupação da auditoria é essa, para nós também é preocupante que essa seja a preocupação, porque nós estamos preocupados com o povo. Na verdade, esse tipo de auditoria só pode fazer no Partido Renam.
Contudo, o Lani diz que a Edilidade vai colaborar e não teme neste processo.
Quem não deve, não teme. Nós não temos dívida em relação a estes fundos. Estamos a trabalhar.
Chico Chiquintino, vice-chefe da bancada da Frelimo, quis saber onde o Edil Paulo Vahale arranjou o dinheiro para custear as obras nas vias públicas e para a ampliação da limpeza urbana. Quintino considera positivo o facto da autarquia fazer algumas obras, todavia quer saber quem financia o projeto Limpa Nampula. O Sufo Ulani revelou as fontes da equipa do Edil Paulo Vahale.
O município de Nampula tem equipe de fiscalização que consegue receitas, pese embora os fundos centrais do fundo de estrada, apesar do IPA, Imposto Pessoal Autárquico, pago por funcionários ao nível da autarquia, não serem canalizados. Mas nós temos nossa forma de cobrar as receitas e nós cobramos. O que nós temos de mais forte são os programas de gestão, estratégias de gestão feitas pelo Partido Renamo, que é o dono da governação.
Entretanto, os inspetores da IEP não quiseram gravar a entrevista. A equipa pretende falar sobre o tema à imprensa ao fim do processo. Sem entrar em detalhes, uma fonte da equipa dos inspetores disse à DW tratar-se de uma inspeção normal que visa perceber o funcionamento da Edilidade. A fonte recordou que a legislação abre espaço para a realização de duas formas de inspeção, ordinárias e extraordinárias. Esta última pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio e em função de denúncias ou de algumas irregularidades. Citou Lucek, DW Nampula.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/FM.
Em Angola, os deputados da oposição pedem ao Presidente da República que não promulgue a lei orgânica das eleições gerais, aprovada na quarta-feira com votos do MPLA, partido liderado por João Lourenço. A oposição quer que a lei volte ao Parlamento para eliminar os artigos que considera podem pôr em causa a transparência das eleições. Borralho Ndomba em Luanda com os detalhes.
As bancadas da UNITA, Casa C e PRS e deputados independentes consideram que a legislação pode favorecer a fraude eleitoral. Por isso, pedem ao Presidente da República, João Lourenço, que não promulgue a lei e a devolva à Assembleia Nacional para melhorar o que está mal. O presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, foi o portador da mensagem dos partidos políticos.
Em nome da paz, da estabilidade política, da verdadeira democracia e da credibilidade de Angola ao nível do mundo, o titular do Poder Executivo e Presidente da República não deve promulgar esta lei e que faça voltar ao Parlamento, tal como fez com o Código Penal, para se expurgar dela tudo que atenta à transparência das eleições.
O líder do PRS, Benedito Daniel, acredita que João Lourenço pode fazê-lo, mesmo sendo o presidente do partido que aprovou a lei orgânica.
E, portanto, queremos que, em nome da justiça, em nome da transparência, ele reaja como Presidente da República.
A oposição contesta a rejeição da proposta para que a sociedade civil passasse a integrar a Comissão Nacional Eleitoral. Critica ainda o facto de o MPLA ter recusado manter o apuramento municipal e provincial e rejeitado que os boletins de voto sejam controlados pela comissão, em vez de por agentes da Casa de Segurança do Presidente da República. Face a tudo isto, Liberty Chiaka entende que, se nada mudar, os cidadãos devem ajudar na contagem dos votos. Os delegados da oposição nas mesas de voto também teriam um papel desempenhar.
O apuramento é feito a nível da mesa, a nível da Assembleia. Nós teremos delegados de lista ali. O povo vai votar. Depois de votar, não deverá sair, abandonar as assembleias de voto. Esperar pela publicação na Assembleia de Voto da ata síntese. Temos condições de controlar o nosso voto e fazer a nossa contagem.
O deputado Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, diz que o combate à fraude deve começar agora e acredita que, com a ajuda dos cidadãos, poderá haver alternância política em Angola.
Aqui na Zâmbia, o regime era mais ou menos idêntico a este e, contudo, o povo conseguiu controlar o processo e houve alternância política na Zâmbia.
O deputado Lionel Gomes, que não está afiliado a qualquer grupo parlamentar, pede também que se ponha um travão à fraude que diz ter começado com a instalação da sede nacional da Comissão Nacional Eleitoral no perímetro da Presidência da República, onde a guarda presidencial matou, em novembro de 2013, o político da Casa CE, Hilbert Ganga.
E essa mesma Presidência da República traz para si, para um perímetro onde eventualmente mais ninguém irá entrar, senão os da conveniência do Presidente da República, como forma dele e do seu partido se perpetuarem no poder.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No Afeganistão, os talibãs estão prestes a formar um novo governo, duas semanas depois de tomarem o poder. Fontes citadas pela agência de notícias AFP apontam esta sexta-feira como a data do anúncio do novo executivo. Já a fonte do grupo, ouvida pela Reuters, dá conta da preparação de uma cerimónia no Palácio Presidencial. Esta tarde, cerca de 50 mulheres manifestaram-se para reivindicarem os seus direitos em Herat, mantendo a pressão sobre o novo regime antes da tão esperada apresentação do novo governo. Entretanto, as Nações Unidas anunciaram que os seus serviços aéreos humanitários estão a retomar as operações no Afeganistão para permitir que 160 organizações continuem as suas atividades no país. Na Europa, a crise no Afeganistão domina a reunião informal que está a decorrer na Eslovénia dos chefes da diplomacia dos 27. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, afirmou no encontro que a retoma da ajuda ao desenvolvimento de Berlim depende da formação de um governo inclusivo e afirmou que é preciso dialogar com os talibãs. De visita ao Qatar, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico também disse hoje que, embora o Reino Unido não reconheça o novo governo, há espaço importante para o diálogo com o movimento extremista. O governo sul-africano declarou-se hoje incapaz de receber refugiados afegãos. O Ministério das Relações Internacionais e Cooperação informa que a África do Sul já acolhe um número substancial de refugiados e está empenhada em atender às suas necessidades. De acordo com a nota, as autoridades de Pretória foram solicitadas a abrigar temporariamente um grupo não especificado de refugiados afegãos na África do Sul que procuraram refúgio no Paquistão. Nos termos do direito internacional, o bem-estar dos refugiados é mais bem servido ao permanecerem no primeiro país de chegada, o Paquistão, enquanto aguardam pelo seu destino final, diz ainda o comunicado. 42 dos 54 países africanos poderão não conseguir vacinar contra a Covid-19 os 10% da população mais vulnerável até ao fim de setembro. O alerta foi lançado hoje pela Organização Mundial da Saúde, que diz que o assambarcamento de vacinas atrasou a África e o continente precisa urgentemente de mais vacinas. Isto apesar de um aumento recente, o continente africano recebeu 21 milhões de doses em agosto através do mecanismo COVAX, que apoia países em desenvolvimento, um número semelhante ao recebido no total dos 4 meses anteriores.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos o que achou da prestação de Bruno Langa no julgamento das dívidas ocultas em Moçambique. Recebemos vários comentários. A Adulay Candé acha que Bruno Langa falou tudo. Estas revelações mostram até que ponto Ndambi Guebuza, o filho do ex-presidente Armando Guebuza, está metido. No meu olhar, a partir destas revelações, o juiz saberá posicionar-se melhor. Já o ouvinte Frank Meio Dia acredita que a intenção foi simplesmente um investimento em Moçambique, mas que deu errado. errado. E Riquelme Batista escreve: convém nós dizermos a verdade, por mais difícil que seja isso, de certa forma vai dignificar a pessoa. Entretanto, Moçambique está num bom caminho, considera Riquelme Batista, já que começaram a julgar casos. Por aqui na Guiné-Bissau não se verifica. Os nossos governantes, de uma forma exagerada, roubam o Estado guineense, constroem casas e posteriormente vão usufruir com os familiares daquilo que é nosso, sem que sejam chamados à justiça. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação, o envio de respostas, de comentários. Fica por aqui mais uma emissão, mas pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português e também deixar a sua opinião na nossa página do Facebook Português para a África. Da nossa parte, tenha uma boa noite.